Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema da nossa entrevista é a polêmica questão da improbidade administrativa. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Daniel Miller Martins, que vai falar ainda sobre a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito desse assunto. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Daniel. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes que nos prestigiam, né, com a audiência para conversar um pouco sobre esse tema da improbidade administrativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que é improbidade administrativa?
Na verdade, o termo improbidade administrativa em si, né, o que ele quer refletir é uma situação de contrariedade na atuação administrativa a princípios básicos, né, referente à probidade, que significa a honestidade, uhum, né, a correção, a boa-fé na conduta de quem exerce a função administrativa e de quem está a ela relacionado, né? Um conceito especificamente de improbidade é um conceito que nós não encontramos diretamente nem na Constituição, nem na própria lei de improbidade, um conceito pronto, simples de se apresentar. O que dá para dizer para as pessoas que nos ouvem é que a nossa Constituição de 88, ela fez uma opção expressa, né, em referir esse termo improbidade administrativa e indicar que essa improbidade mereceria uma investigação específica e sanções específicas. E coube à lei, que veio só em 1992, a definir alguns tipos de improbidade, mas a lei não dá propriamente um conceito, né? Mas todos esses tipos reúnem elementos que envolvem essa atuação desonesta, né? Uma atuação não proba, uma atuação, uhum, que viola os deveres de probidade administrativa, que envolve essas ideias de honestidade, né? De boa-fé, daquilo que se espera, da confiança que se deposita em quem trabalha na administração pública, seja ele um agente público, seja ele inclusive um particular que esteja relacionado com a própria administração.
E, doutor Daniel, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que a improbidade administrativa é um crime?
Esse é um ponto importante, Jéssica. Na verdade, a improbidade administrativa não é crime. Tá? Uhum. A improbidade administrativa, ela não tem natureza criminal. Algumas pessoas até defendem, quando estudam e escrevem sobre improbidade, né, que ela se aproxima muito do regime punitivo criminal, né, porque as sanções de improbidade, muitas vezes, alguns até sustentam, que em alguns casos elas podem ser mais severas do que a sanção criminal. Mas o que é preciso ficar claro é que a improbidade não tem natureza criminal, tanto é que uma pessoa, por um ato de desonestidade, um ato que contraria, né, a probidade administrativa, ela pode ser processada simultaneamente, paralelamente, no âmbito da improbidade administrativa, receber eventualmente punições por força da lei de improbidade, uhum, e, paralelamente, ela ser processada mediante uma ação penal, né? Uma ação de natureza criminal, ou seja, são ações e são competências distintas, ações de natureza distinta que podem trazer punições igualmente distintas, né? Então, esse fato permite enxergar que, na verdade, a improbidade não tem natureza criminal, embora ela atraia um regime que a gente chama no direito de um regime jurídico punitivo, né, que é o regime jurídico de aplicar sanções, de aplicar reprimendas a quem cometeu um ato ilícito. E muitas vezes essa ideia de aplicar uma pena, aplicar uma sanção a alguém, né, na cabeça das, uhum, pessoas em geral, pode confundir, pode trazer essa ideia de que estamos falando de uma situação criminal. Não é crime, embora, repito, uma mesma conduta possa caracterizar tanto improbidade quanto um crime, eventualmente, por exemplo, contra a própria administração pública, né? Mas, objetivamente falando, podemos afirmar, sem dúvida alguma, que a improbidade não tem natureza criminal, né? Não é crime propriamente.
Doutor, quando a gente conversa sobre assunto, talvez uma dúvida de muitas pessoas leigas nessa área é se você falar em improbidade administrativa é sinônimo de você falar de corrupção. É a mesma coisa?
Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Por quê? Porque a lei de improbidade, ela trouxe, como eu disse inicialmente, ela não trouxe um conceito de improbidade, mas ela trouxe três espécies de improbidade administrativa. Então, quando a gente fala de improbidade administrativa, é preciso que a gente primeiro tente identificar de que tipo, de que espécie de improbidade nós estamos falando, né? Existe uma primeira espécie de improbidade que são atos que importam em enriquecimento ilícito por parte daquele que praticou o ato. Existe um segundo tipo que é a improbidade que causa o prejuízo ao erário, né? Por uma ação ou omissão, pode ser por um ato inclusive omissivo, né? Um não fazer, que tenha causado prejuízo ao erário. E uma terceira espécie de improbidade é a improbidade que a gente chama do artigo 11 da lei, que é a improbidade por simples violação de princípios da administração pública, né? Então, a lei escolheu definir como improbidade também as ações ou omissões que violem os princípios que regem a administração pública. Então, vejam, nessa situação da violação a princípios, não necessariamente nós estamos falando de alguém ter auferido uma vantagem indevida ou ter oferecido vantagem para obter algum tipo de benefício, né? Que seria o ato comumente chamado de corrupção e que hoje em dia, infelizmente, né, nosso país está muito em voga, muito em discussão, muito no dia a dia das pessoas, por todos esses problemas que nós estamos enfrentando. Nos atos que causam prejuízo ao erário, por exemplo, eles podem ter origem num ato de corrupção, mas não necessariamente, né? Ou seja, é possível que um agente público cometa um ato de improbidade, cause prejuízo ao erário, mas sem que ele tenha sido corrompido para isso. Ele não precisa ter... Porque corrupção, como eu disse no termo mais técnico, na linha mais técnica, é preciso ficar claro que significa alguém receber uma vantagem devida, ou pelo menos receber uma promessa de uma vantagem devida, ou alguém oferecer, né, alguém uma vantagem devida para que alguém pratique um ato contrário àquilo que deveria fazer. Então, assim, há casos de improbidade em que a corrupção está no meio, digamos assim, do contexto. Mas nem toda improbidade envolve corrupção, né? Então, também não dá para a gente fazer essa equiparação e dizer que todos os atos de improbidade administrativa necessariamente envolvem atos de corrupção, né? Haverá situações de improbidade que sim contemplam corrupção e haverá outras situações que a lei permite que se caracterize a violação ao dever de probidade, né? Na conduta de quem assim tem esse dever, mesmo sem que nós estejamos diante de uma situação de corrupção, né?
Doutor, quando a gente escuta falar sobre esse tema, improbidade administrativa, muitas vezes a gente escuta o termo sujeito ativo e sujeito passivo da improbidade. O que seria isso? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes?
Claro. A lei de improbidade, ela é a lei 8429 de 1992, né? Essa lei de improbidade, é preciso só que a gente contextualize até para entender um pouco qual foi a opção da lei ao definir essa questão do sujeito ativo e do sujeito passivo, né? Na verdade, essa lei ela começou a tramitar em 1991, né? E se os ouvintes puxarem pela memória, nós estamos falando do governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Que tinha como uma bandeira, justamente no início, né? Esse combate à corrupção, combate aos marajás, né? E depois ocorreu o que todos sabem que ocorreu, inclusive com o impeachment daquele presidente. Nesse contexto, né, essa legislação, quando ela foi editada, ela teve a opção, ela deliberadamente quis estabelecer de uma forma muito ampla quem pode praticar ato de improbidade administrativa. Então, esse é o sujeito ativo da improbidade, né? Sujeito ativo é aquele que efetivamente pratica o ato de improbidade. É aquele que tem o dever de honestidade, né? O dever de probidade, e acaba violando esse dever. Por que que essa legislação estabeleceu isso de forma bastante ampla, né? Nessa linha de que ela quis combater de uma forma muito... na época, quis mostrar à população, né, que estava se estabelecendo uma legislação...
Severa.
Muito severa. A lei, por exemplo, só para os ouvintes terem uma ideia, no artigo 2º, né, ela estabelece um conceito de agente público.
Uhum. Né?
Então, quem que é agente público? Aí, às vezes, as pessoas pensam, agente público é só quem tem um cargo na administração pública. Ou agente público de improbidade é só o político, né? É o prefeito, é o governador... no nível federal, o presidente da República, ou os seus assessores diretos, né, ministros, secretários de Estado ou secretários municipais. Não, a lei faz uma situação bastante ampla, uma definição bastante ampla, quando a lei diz o seguinte, no artigo 2º, reputa-se agente público para os efeitos da lei, né, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, então, ou seja, se alguma pessoa estiver exercendo uma função na administração pública, ainda que ela esteja exercendo essa função sem remuneração por um prazo curto, né? Às vezes existem situações de pessoas que têm vínculos com a administração dessa natureza. E aí a lei diz, essas pessoas podem estar lá por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou por qualquer outra forma, elas se enquadram nesse conceito de sujeito ativo. E mais... O que é importante também todos os ouvintes terem conhecimento, até porque a população tem um papel importante no próprio combate e na própria implementação dessa lei. Também está sujeito à improbidade todo aquele que, sendo particular, ou seja, não é agente público, não tem nenhum vínculo com a administração, né, não se enquadra nesse conceito, mas que induziu ou concorreu para a prática do ato. Ou seja, se um particular... induz, né, ou seja, provoca ou concorre, né, ou seja, atua em conjunto para que o ato de improbidade se caracterize, ou ainda se um particular se beneficia desse ato de improbidade sem que ele seja agente público, não tem problema, ele é um particular qualquer que pura e simplesmente se beneficiou de um ato de improbidade praticado por um agente público. Ele também está sujeito às penalidades da lei. Então, o conceito de sujeito ativo, né, da improbidade na lei 8429 é um conceito bastante amplo, que inclui todos aqueles que podem praticar ato de improbidade, né? Que podem incorrer num ato de improbidade e que, consequentemente, podem ser processados com base nessa lei e, consequentemente, podem ser, eventualmente, punidos com base nessa lei, né? Às vezes as pessoas podem ter a ideia de que a improbidade administrativa ela se aplica só... aos agentes públicos num sentido mais estrito, né? Ou seja, essas pessoas, principalmente a gente enxerga muito isso do seu ponto de vista dos políticos, né? Mas não é assim. A lei permite essa extensão, inclusive, aos particulares. Então, esse seria o sujeito ativo, né? E o sujeito passivo da improbidade, na verdade, é aquele que sofre o ato de improbidade, né? Ou seja, aquele órgão ou entidade... que foi prejudicado, né, foi violado com esse ato de improbidade, seja qual for o ato, o tipo de improbidade, como a gente comentou inicialmente, seja a improbidade que implicou auferir vantagem indevida, seja a improbidade que implicou prejuízo ao erário, seja a improbidade que implicou mera violação a princípios, né? Então, esses sujeitos... passivos, né? Ou seja, contra quem que se pode atentar, a lei também enumera no artigo 1º e caput, parágrafo único, né, da lei, há uma descrição também bastante ampla para se proteger, né, toda a administração pública, direta ou indireta, seja da União, seja nos estados, isso vale para qualquer município, né, vale evidentemente para o Distrito Federal e vale também para empresas... de natureza privada, desde que o Estado tenha participação nessas empresas, né? Também, porque como aí há capital público, é possível se ter essa aplicação da lei de improbidade. Um exemplo típico disso é a própria situação da Petrobras, que a gente pode comentar, né, numa situação que está muito em discussão hoje em dia, né? A Petrobras, ela é uma empresa que tem, embora ela integre a administração indireta, mas ela é uma empresa que tem natureza jurídica privada, uhum. né? É sociedade de economia mista, então ela tem capital público e capital privado, né? Como a União é acionista majoritária da Petrobras, isso faz com que a Petrobras, mesmo tendo participação privada, né, de quem detém ações da Petrobras, e isso está pulverizado pelo mundo inteiro, isso não importa, a Petrobras é um sujeito passivo da improbidade, né? Ou seja, ela pode sofrer, ser a vítima, digamos assim, uhum. do ato de improbidade praticado por qualquer daqueles sujeitos ativos que nós comentamos inicialmente.
Doutor Daniel, falando um pouquinho agora para os nossos ouvintes a respeito das possíveis punições, quais seriam as penalidades para o agente ímprobo, ou seja, o agente desonesto? O que pode acontecer com ele?
Na verdade, a lei de improbidade, ela trouxe um rol, né, uma lista de punições uhum. Bastante severas. Por isso que eu até comentei inicialmente que alguns, inclusive, falam, né, mencionam que a improbidade, às vezes, pode ser mais severa do que uma própria sanção criminal. Né? Por quê? A lei de improbidade, o que ela enumera como penalidades, né? Essas penalidades variam um pouco a depender do tipo de improbidade. Tem aqueles uhum. três tipos que eu já comentei, né? Então, tem algumas penalidades que são próprias de cada um desses tipos. Então, por exemplo, quem comete um ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito, ou seja, essa pessoa auferiu, né, ganhou alguma vantagem devida, uma primeira penalidade que a lei estabelece é ela perder essa vantagem, né? Ou seja, esse valor ela Sim. tem que devolver. Da mesma forma, se ela causar um prejuízo ao erário, ela tem que ressarcir esse dano, né? No caso da violação a princípios, independe da existência de dano pelo princípio previsto na lei, né? Então, a lei fala em ressarcimento do dano se houver. Né? Se houver dano, há esse ressarcimento. Uhum. Mas nem toda violação de princípios gera um dano econômico, né? Um dano patrimonial. Mas, além disso, a improbidade, ela traz para o sujeito, né, que é processado e condenado, penas de perda da função pública, se ele é um agente público, né? Então, ele perde aquela condição, aquela função que ele exercia. A suspensão dos seus direitos políticos, né? E esse é uma penalidade que ela acaba tendo uma consequência muito forte, especialmente para aqueles que têm atuação, né, efetivamente política e designadamente por eleição, né? Ou seja, há uma série de situações hoje de pessoas que acabam sendo punidas na lei de improbidade e acabam sendo proibidas de participar de eleições pelo prazo previsto na lei, né? Esse prazo, dependendo do tipo do ato de improbidade, pode ser de 8 a 10 anos, de 5 a 8, ou nas improbidades menos graves, né, vamos dizer assim, de 3 a 5 anos, né? Então, no caso mais grave, pode chegar até 10 anos uhum. de suspensão dos direitos políticos. Além disso, ainda se estabelece possibilidade de pagamento de uma multa de natureza civil, né, que é uma multa que ela é calculada por um fator de multiplicação que pode chegar a 3 vezes os valores que estejam envolvidos na improbidade, dependendo uhum. da situação. Né? E além disso, naquilo que diz respeito aos particulares, né, o que é mais incisivo é tanto essa multa quanto a proibição de contratar com a administração, contratar com o Estado e de receber, direto ou indiretamente, benefícios, né? Incentivos fiscais, crédito do poder público, né? Então, por exemplo, bancos públicos não podem oferecer nenhum tipo de crédito, nenhum tipo de benefício uhum. para empresas ou para pessoas, melhor dizendo, que tenham sido punidas, né, pela improbidade. Claro. Então, o rol de sanções envolve todo esse aspecto. É importante só destacar, Jéssica, aos ouvintes, e que esse é um ponto que às vezes as pessoas que eventualmente tenham curiosidade de ler a lei, né, podem ficar com alguma dificuldade de entender, que na verdade a lei enumera todas essas sanções, mas ela não exige, vamos dizer assim, que todas elas sejam aplicadas em conjunto. Tá? Uhum. Ou seja, eu enumerei aqui uma série de sanções e aí alguém pode dizer, mas eu conheço uma pessoa que foi punida por improbidade e que não teve uma dessas sanções ou mais de uma dessas sanções. Isso é possível, tá? Porque a própria lei diz que caberá em cada processo de improbidade avaliar, né, efetivamente qual foi o ato de improbidade, qual é a extensão desse ato, se ele causou ou não prejuízos, se a pessoa teve ou não benefícios econômicos, qual é esse valor, quantificar, né? E dentro de uma ideia de proporcionalidade, né, de avaliar, verificar qual é o conjunto de sanções que melhor dão resposta para aquela situação. Então, não há uma exigência de que todo aquele que seja punido por improbidade receba todas essas sanções. Sim. Que eu mencionei cumulativamente, né, conjuntamente. É possível que num processo de improbidade se escolha algumas dessas punições sem aplicar as outras. Né? Tem algumas que são obrigatórias, como por exemplo, no caso da improbidade que causa prejuízo ao erário, obviamente o ressarcimento do prejuízo ele é obrigatório. Né? Não há condições de se reconhecer que alguém causou um prejuízo ao erário e deixar de dizer para a pessoa, não, mas você não precisa, por algum motivo, ressarcir esse prejuízo. Mas outras sanções dessas que eu comentei poderão ou não ser aplicadas, uhum, a depender do caso concreto. Né?
E, doutor Daniel, conta para os nossos ouvintes de que órgão que é a competência do julgamento dessas ações de improbidade administrativa.
Então, a ação de improbidade administrativa, né, embora o nome fale improbidade administrativa, a ideia de administrativo é o contexto da caracterização da improbidade, né? Ou seja, via de regra, a improbidade ela se caracteriza numa relação que envolve direta, uhum, ou indiretamente a administração pública. Por isso se fala, usa essa terminologia administrativa. Mas a improbidade ela é apurada, processada e punida por uma ação judicial. Né? Ou seja, Sim. Então é o Poder Judiciário quem processa, né? É um juiz que julga, lógico, obedecidas as competências, né? Se é o juiz de primeiro grau, depois em grau de apelação, depois os tribunais superiores. Mas o ponto importante é não se pune improbidade administrativa na via administrativa.
Uhum.
Né? Ou seja, não é processo administrativo que serve a punir a improbidade. A improbidade ela precisa de um processo judicial com ampla defesa, com contraditório, enfim, né, e com a produção das provas necessárias para se chegar a uma decisão final. Existe alguma coisa da improbidade que passa pela via do processo administrativo, né? Existe, sob o ponto de vista da apuração, né, ou seja, da investigação. É possível se ter um processo prévio onde vai se apurar se existem ou não elementos para se existem ou não elementos para dar início a essa, uhum, ação judicial de improbidade, né? Mas no caso efetivamente de existirem esses elementos, a própria administração pública ela não pode, ela por ela mesma, punir alguém por improbidade. É sempre uma ação judicial, portanto, o órgão competente é o Poder Judiciário.
E, doutor Daniel, conta um pouquinho para a gente se os tribunais superiores eles já têm uma jurisprudência consolidada sobre esse assunto.
Na verdade, a lei de improbidade está vigente desde 92, né? Mas existem ainda muitos temas relacionados a essa lei de improbidade que ainda tem bastante controvérsia no âmbito dos tribunais superiores, né? Ou seja, apesar de ser uma lei que já tem bastante tempo, ela é uma legislação que demorou para amadurecer a sua aplicação. E eu diria que somente agora, né, nos últimos anos, é que efetivamente os tribunais superiores têm caminhado para definir melhor alguns temas. Mas mesmo assim, alguns temas ainda permanecem controversos, né? E isso não é bom, uhum, de um modo geral, né? Não é bom para quem está sujeito às penalidades da lei, porque fica numa situação de insegurança jurídica de não saber se o que determinados atos podem ou não vir a ser caracterizados como improbidade. não é bom também para a população em geral, né? Porque às vezes pode passar uma imagem de impunidade,
uhum.
né? Porque numa determinada situação pode-se chegar a algo que foi punido, em outra situação que aos olhos da população é muito parecida, na verdade no processo tem algum detalhe que fez com que um tribunal decidisse de forma diferente, né? E muitas vezes essa decisão de forma diferente pode vir também pela própria ainda incerteza ou indefinição de uma jurisprudência específica a respeito do assunto, né? Então eu diria assim, nos últimos anos os tribunais superiores, e quando a gente fala em tribunais superiores no Brasil, basicamente nós estamos falando de dois, né? O Superior uhum. Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles caminharam consideravelmente para definir algumas situações que eram controvertidas na lei, mas ainda persistem temas que precisam ser definidos, né, e estão na pauta desses tribunais para serem pacificados e ninguém ter dúvida a respeito dessa situação.
Uhum. E dessa jurisprudência, o senhor destacaria alguma coisa para os nossos ouvintes em específico?
Existe uma situação que é interessante mencionar, que é a seguinte, a lei de improbidade, como ela envolve essa questão de possibilidade de perda de valores que o sujeito tenha recebido indevidamente, ou o dever dele ressarcir, né, prejuízos que ele tenha causado, a lei de improbidade ela permite que a ação movida contra quem praticou a improbidade, ela venha acompanhada de um pedido de indisponibilidade de bens.
Uhum.
Né? Ou seja, é possível que aquele que responde a uma ação de improbidade tenha bens indisponibilizados, né? Ou seja, eles ficam, não é que eles são retirados da propriedade do sujeito desde logo, mas eles ficam gravados com uma indisponibilidade, dizendo, ó, não pode vender, não pode
Sim.
transferir. E uma questão que o Superior Tribunal de Justiça definiu, né, como jurisprudência a respeito desse assunto, é de que na improbidade você não precisa mostrar que o sujeito que é processado na ação, que ele está querendo se desfazer desses bens, para que você possa decretar essa indisponibilidade. Ou seja, basta que haja indícios suficientes do ato de improbidade, não é preciso um risco, né, concreto, uhum. um risco presente de que ele vai se desfazer desses bens para dizer, não, já que ele quer vender e quer ficar sem nada, eu vou querer indisponibilizar. Não, é possível fazer essa indisponibilização já de plano para garantir essa situação. Esse é um ponto importante que a jurisprudência fixou no sentido de efetivamente dar à ação de improbidade, né, uma garantia maior de que ela vai chegar a um resultado final útil, um resultado final que vai permitir que se consiga aplicar as sanções cabíveis.
Uhum. Doutor Daniel, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente ainda teria várias coisas para discutir a respeito desse assunto, que é tão complexo e tão importante hoje em dia, né? Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu só queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a importância da sociedade e do poder público combaterem com mais frequência a improbidade administrativa.
Esse é um ponto importante para arrematar, né, para a gente fechar essa conversa, que efetivamente a população precisa se conscientizar, é importante que se conscientize do seu papel fundamental uhum. nesse combate. Né? Muitas vezes as pessoas falam, mas o que eu posso fazer? Né? Qualquer pessoa que tenha conhecimento de um ato que possa ter sido praticado com violação à lei de improbidade, não precisa nem conhecer tecnicamente a lei, né? Ou seja, dentro dessa linha de um ato de desonestidade, um ato que viola deveres específicos, qualquer cidadão ele pode comunicar isso, seja perante o Ministério Público ou seja perante a própria administração pública, através de órgãos, né, de controle. Hoje existem ouvidorias, uhum. Órgãos que recebem essas notícias, mas notadamente o Ministério Público, né, que é quem constitucionalmente tem a função de zelar por essa atuação pública, o patrimônio público. Qualquer cidadão pode fazer essa notícia, né, perante o Ministério Público, perante esses órgãos de controle. Essa notícia não precisa ser tecnicamente estruturada, né, não precisa de advogado para assiná-la junto, não precisa nada. Ou seja, as pessoas podem e devem exercer esse seu direito cidadão de comunicar, né, aquilo que enxergue como errado, enxergue como ilícito, e caberá, obviamente, daí, a partir dessa comunicação, ao Ministério Público ou a quem de direito, tomar as medidas para isso. Então, é importante destacar, efetivamente, que a população pode e deve, né, auxiliar uhum. nessa fiscalização para que com mais frequência, cada vez com mais frequência, se apure a realização, a prática ou não de atos de improbidade por aqueles que a lei assim determina.
Doutor Daniel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço o gentil convite, né, deixo meus cumprimentos aos ouvintes e uma boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.